jovempan.com.br.
Olá, estamos juntos para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha pela nossa AM620, pelas emissoras, as melhores emissoras do Brasil, integrando o nosso sistema, o sistema Pan News para você. Você nos acompanha também pela internet, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. E você sabe, é uma molezinha. Abrindo o nosso portal, você logo encontra na capa, ao vivo, Esporte em Discussão. Clicando, imagem, áudio, você acompanha toda a nossa, o nosso programa. E pelo nosso canal no YouTube, que tem bombado para nossa alegria nos últimos tempos. Abrindo jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp. Esse é o nosso canal no YouTube para sua participação. Você tem um espaço lá para fazer comentários, você tem áudio, tem imagem, você faz o que você quiser. Bacana, você nos acompanha, nós adoramos isso. E o nosso, as nossas redes sociais, né, André? É, o nosso Twitter, @portaljovempan, e o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. Este é o nosso Facebook. Pelo telefone, tá aqui, online. Já tá piscando, 28709707, 28709707. Eu repito, anote, 28709707. 11 é o prefixo de São Paulo. Se você estiver fora de São Paulo, escolha a operadora e ligue para cá. 28709707, que está conectado a partir de agora. E você pode mandar também o seu vídeo. Você manda um vídeo, uma pergunta, uma opinião, a sua participação é sempre importante, bacana. Na tela do computador, na tela do nosso programa aqui, nos telões, você manda a sua mensagem e nós colocamos a sua mensagem em vídeo no telão. 931-170-620. 931-170-620 é o nosso WhatsApp. Bacana? Estamos todos aqui, olha, você está notando que vai faltar o Vampeta. Ele está chegando aí, está acabando uma entrevista lá no, na porta do prédio com a Rai. A Rai hoje ficou lá na portaria. Daqui a pouquinho ele estará aqui.
Não era a TV holandesa?
Não, hoje é para a Rai. É só a Rai que entrevista. Ah, tá. Vocês, que chegam atrasados. O Flávio Prado, o nosso Bruno Prado, Nilson César.
Tamo junto.
O nosso Márcio Espímpolo, André Ranieri, o José Manuel de Barros e o nosso querido Vampeta está quase desembarcando.
Ô, Vanderlei.
Diga.
Pessoas dizem que eu sou amargo, mas hoje eu quero cumprimentar publicamente o nosso pessoal do Morning Show. Eu ouço sempre, hoje foi uma entrevista sensacional.
Tô sabendo.
Uma atriz, uma anã. E ela foi colocada como deve ser colocada, como uma profissional, de maneira super respeitosa. Parabéns ao pessoal do Morning Show.
Já cumprimentei.
O programa é sedutor e
filha do, mais filha legal, do Nelson Ned.
Muito legal. Muito
é a filha do Nelson Ned.
Filha do Nelson Ned. Parabéns ao pessoal do Morning Show, que a tratou com respeito devido, com carinho devido.
Cumprimentei a Paulinha, cumprimentei o Vinícius. Cumprimentei, inclusive Fausto Favara. Aí eu perguntei, será que
você,
tá zero,
você
zero?
Ajudou na pauta, inclusive?
Porque não, porque ela veio aqui na redação. O Fausto Favara veio me comunicar que esse era o tema do programa. E ainda eu brinquei, pô, será que está no 0-0? Porque como ele me procurou, eu também dei uma mensagem para o Fausto Favara.
Olha...
Eu estava mantendo um limite, né? Mas aí, como me procurou, eu pumba. Mas isso posto, vamos para mais uma edição.
Parabéns.
Do nosso Esporte em Discussão.
Começou bem, Flávio.
Vamos começar assim, bacana.
Olha, começou bem, Flávio.
Se elogia, elogia. Se xinga,
a pergunta, a pergunta é...
Te conheço.
A pergunta é, o Brasil estará em campo daqui a pouquinho, jogo decisivo contra
Flávio
Honduras.
Que isso?
E aí, eu queria começar perguntando para você. Ontem as meninas não passaram. Aliás, eu vou de cara dizer o que eu já penso. Mesmo não passando... não terão de mim crítica. Foi muito legal por tudo que elas recebem, o que elas ofereceram. O vôlei das meninas recebem muito, é muito, tem boa estrutura, mas até quando perde, o time merece elogios. Time que tem talento, tem garra, não é só vitória que vale, é no conjunto da obra. Bater, ela tem que bater no lugar certo, não é só bater por bater. Então, a pergunta
é verdade.
Né? Pergunta...
aprender a perder, como disse o José Roberto Guimarães, para o seu neto, que o abraçou, o netinho.
Uma graça.
O abraçou e ele falou: isso aqui é uma grande lição para todos nós e é muito bom aprender a perder também. É bacana.
Faz parte da vida.
Para mim foi a imagem da Olimpíada até agora, esse abraço do neto do Zé Roberto.
Flávio, Brasil e Honduras, e a seleção principal do Brasil. A grande força brasileira tem Honduras pela frente daqui a pouco. Queremos ouvi-lo.
Não, eu vou sempre na mesma linha. O Brasil vai ter que caprichar muito para não ganhar. Honduras tem o Jorge Luiz Pinto, a única seleção que trouxe o técnico da seleção principal.
Também não tem outro, né?
Provavelmente, mas o Jorge Luiz Pinto ele tem um histórico na Copa do Mundo e não perder nenhum jogo com a Costa Rica, é um cara que conhece bem o futebol brasileiro, estudou aqui no Brasil, ele é até corintiano, estudou aqui na USP, é um cara que conhece o futebol, ele é um cara que merece nosso respeito, mas evidentemente o material humano dele é infinitamente inferior. Vou na mesma linha. Vai ter que caprichar muito para não ganhar a medalha de ouro. Só tem um time jogando. O Brasil está jogando, tá brigando com bêbado. Se perder de bêbado é vergonhoso.
Márcio Espímpolo, quero ouvi-lo. Márcio, o Brasil em campo dentro de minutos. Nós estamos abrindo o programa nessa primeira parte para falar sobre isso. Depois falaremos dos grandes clubes de São Paulo e os demais assuntos. Diga, Márcio.
Ah, contra o Iraque e contra a África do Sul também eram bêbados e a gente fez uma força danada para não ganhar, né, Vanderlei? Então... depende do comportamento dos jogadores dentro de campo. Eu espero a mesma postura desses últimos jogos em que a seleção brasileira jogou bola, respeitou os adversários mesmo sendo bem piores do que nós e conseguiu vencer. Se for aquela...
Jogamos bola?
Ah, Vanderlei, melhorou.
Últimos jogos.
Não, porque aí contra a Dinamarca não foi aquela baba que foi, mas pelo menos nós vencemos. Ah, Vanderlei, perto dos dois primeiros, Vanderlei, que era um tentando olhar pro telão, virava pro lado e dava um tapinha.
Jogo foi contra quem?
Colômbia.
E penúltimo contra a Dinamarca.
Sim,
mas aí vocês acharam legal? O time ficou um tempão? Vocês acharam bom?
Claro, ganhou. Classificou.
Perto. Não, e a Colômbia...
O da Dinamarca eu achei que foi bem.
Se você pegar o futebol colombiano perto do Iraque, da África do Sul, Vanderlei, a Colômbia tem mais bola do que os dois primeiros. Pelo menos mais tradição. A gente espera algo mais, né? E Honduras hoje também... Que tradição tem Honduras no futebol? Nenhuma. Então a gente espera que o Brasil passe pela seleção de Honduras sem grandes dificuldades assim. Mas como o Brasil costuma colocar obstáculos e dificuldades para ele próprio, com menosprezo, com gracinha, com toquinho de lado, sabe? Achando que vai fazer 3, 4 a hora que quiser.
Você não quer colocar um pouquinho que Honduras pode jogar um bom futebol, marcar direitinho, é um time rápido no contra-ataque.
Mas mesmo
assim,
Zé, mesmo marcando...
Tem que jogar com a pegada das meninas.
Mesmo colocando tudo isso que você falou, Zé, se o Brasil jogar...
Se for a pegada da formiga,
mesmo assim, se o Brasil jogar bola, a seleção de Honduras pode colocar o melhor que ela tiver dentro de campo, que o Brasil passa em com tranquilidade. Agora, se entrar pra fazer gracinha, se entrar cada um pra querer se aparecer mais do que o outro, aí pode enroscar. E mais uma vez eu espero que o nosso capitão faça o que ele fez no segundo tempo contra a Colômbia. No segundo tempo, sabe? Toque a bola e leve o Brasil pra outra fase. Agora, se ele jogar pra mostrar que é o Neymar e que os outros têm que ficar babando o ovo pra ele, aí a coisa pode enroscar.
Obrigado ao Ulisses Torelli, ao Gustavo Espinha, ao Cadu, à Jéssica. Ah, quem mais?
Isis Valverde mandou aqui.
Para mim, né? Tantas mensagens que chegam pelo nosso canal.
Mandou
para
nós aqui, ó.
jp.com.br/esportejp, ao vivo, imagem, áudio no nosso canal no YouTube. É muito bom ter você ao nosso lado. A Isis também, grande Isis.
Zelta ali no Morro do Rio. Eu
quero ouvir o Nilson sobre isso, mas antes eu só queria, porque ele falou ao fundo aqui, Nilson, e eu não posso ficar sem dizer. O Flávio. Desmerecer o esforço das garotas? Você falou assim, aí ganhou o quê?
Não, deixa eu explicar.
Elas não têm nada.
Deixa eu explicar.
Perto da outra seleção, elas não têm nada.
Era um pouquinho, deixa eu explicar. Primeiro, essa seleção estava junto há 4 anos, saiu nas oitavas e continuou com o mesmo trabalho. Segundo, que eu saiba, o Marco Aurélio Cunha saiu da vereança para ganhar uma grana alta lá na CBF. Eles estão deixando fazer. E ficou uma babação de ovo em cima das meninas.
Mas elas fizeram e
o merecimento. Porque elas são ótimas, os caras são lindos. Ué, e agora não é? Mas perdeu! Perdeu!
Você não falou isso quando ganhou?
Quando que ganhou?
Quando que ganhou? O Brasil ganhou os dois primeiros.
Quando ganhou?
Quando ganhou as primeiras partidas?
Vocês têm mania de babar, vocês gostam de perder. Vocês gostam de quem perde. Vocês gostam de quem perde, meu amigo.
Você acha que o Brasil perdeu ontem porque faltou vontade?
Vocês querem? Põe agora, põe a merda hoje.
o lugar do Neymar. Calma. Nilson, quero ouvir.
Toda essa histeria do companheiro Flávio Prado é porque sugeriram a Marta no lugar do Neymar. Então, aí já, você não entende. Toda essa histeria. Tá aberto aí, não, tô no Zé Macaco. Toda essa histeria. Ah, porque você tá no Zé Macaco, fala de novo. Toda essa histeria do companheiro Flávio Prado é que sugeriram a Marta no lugar do Neymar. Mexeram com o Pokémon dele, entendeu? Mexeram com o menino dele, com o Pokémon dele. Aí já não vale nada o futebol feminino, não sei o quê. Só que é pé frio, é. Só agora, deixa eu complementar isso aqui. Só que é uma seleção pé frio, que é pé frio, é pé frio. É isso, é indiscutível. Né? Chega e não ganha.
Na verdade, ontem perdeu porque jogou mal.
Mas nas outras Olimpíadas também. É, tem um pé gelado.
Três jogos que elas fazem gol, poderia ser igual a seleção masculina que ganha tudo. Não ganha nada também.
Aliás, hoje tive uma conexão direta. Falei ontem ao amigo aqui, claro que você vai esquecer que nós teríamos a decisão. Teríamos a decisão por pênalti no jogo de ontem. E teve a decisão por pênalti. O mesmo acontecerá hoje. O mesmo acontecerá com o Brasil e Honduras hoje no Maracanã. Nós vamos até os pênaltis para conhecermos quem vai. Porque eu não vejo. Isso que você está vendo da seleção brasileira, eu também vi. Eu só dou nota 5,5 para a seleção até agora. A maior nota que eu daria para a seleção até.
Ficou entusiasmado.
Não. 5,5 e olha lá. 5,5 e olha, com boa vontade. Essa seleção teve 5,5 com boa vontade. Pelo esforço, 6. Pelo esforço, 6. Pelo esforço, 6. Não adianta a gente querer falar que jogou uma enormidade, não jogou. A grande jogadora aqui, a Marta, coitada, ela não tem mais preparo físico e ela não consegue mais desequilibrar os jogos.
Cristiane também. O Neymar não tá nem aí. Perdendo ou ganhando, eu gostei da postura do Neymar no último jogo.
Concluindo, quero dizer o seguinte. Torcedor brasileiro que ontem sofreu com o vôlei, né? Vai sofrer barbaramente com o futebol daqui a pouquinho, porque nós vamos até os pênaltis. Essa seleção de Honduras, eu vi o jogo contra a Argentina. Você viu o jogo contra a Argentina? Você viu o jogo? Nossa, jogou muito bem contra a Argentina. Muito bem. Ganhar da Argentina em qualquer circunstância não é fácil, não. Porque a Argentina é time de macho. Entendeu? Mesmo tecnicamente não tendo um bom time, os caras lutam mesmo. Argentina, você ganhar da Argentina é complicado. E eles ganharam bem da seleção da Argentina, armando bem o contra-ataque, marcando bem. Muito rápidos no contra-ataque, muito rápido. Seleção que sai rápido demais no contra-ataque. Vai dar um trabalho danado à seleção brasileira e só nos pênaltis. Emoção até o final entre Brasil e Honduras. Pode escrever aí.
Eu já penso um pouquinho diferente, acho que será um atropelamento.
Você vai ver.
Passa com muita facilidade.
Eu também acho.
Meu caro André Ranier.
Vanderlei, eu acho que vai ser um jogo difícil, né? Honduras deve se defender bastante. Vai se defender bastante, vai jogar nos contra-ataques, né? O Brasil vai ter que ter paciência, porque se o gol não sair, aí começa a pressão da torcida, os jogadores começam a pensar.
E o horário é brabo também.
Na repercussão uma da tarde, de uma Rio de Janeiro. Possível eliminação.
Não, é horrível.
Então, eu acho que vai ser um jogo difícil. Acho que tem boas chances de ir pros pênaltis, como disse o Nilson César. Mas eu acho que a seleção brasileira avança e também acho que vai ser campeã das Olimpíadas, Vanderlei.
Perfeito.
Seu Zé Balada
aí. Aliás, só outra discordância. Não é, pra mim não é o melhor time o Brasil, o melhor time é a Alemanha. Legal. O melhor conjunto é o da Alemanha.
Acho que o Brasil deve ganhar o jogo sem muito brilho e sem grandes sustos. O time ainda não tomou gol e quase não correu risco de tomar gol. O Brasil ele não pode acelerar o jogo. Ele tem que tocar a bola com calma, com tranquilidade. Se levar o jogo para um lado muito de correria, aí favorece Honduras, que é um time de velocidade. O Brasil tem que segurar a bola, manter posse, tocar com calma, girar até abrir espaço. Eu acredito que o Brasil ganha o jogo. Uma coisa que eu não concordo é quase sempre nos esportes e no futebol muito, a avaliação é: se perdeu é porque não lutou. Não, a maioria dos jogos são decididos por aspectos técnicos e táticos.
É como a China ganhou ontem no vôlei.
Sim, o Brasil fez o que podia e a China foi melhor. Não é por postura. A Alemanha, na Copa do Mundo, por exemplo, a Alemanha ganhou a Copa não porque tinha raça, vontade, não, porque era um baita time bem armado. Então, a maioria dos esportes são decididas por aspectos técnicos e táticos. E, claro, a parte ajuda, mas a maioria dos profissionais de futebol, de qualquer nacionalidade, eles, na maioria dos jogos, entram para jogar em alto nível.
Não, mas a força vale também, o Bruno. Mas Portugal ganhou a Euro mais na parte força de vontade do que tática.
Na estratégia.
Que tática, o time era limitado.
Tecnicamente era limitado. Taticamente era muito bem armado. A ideia de jogo deles era uma defesa muito firme e contra-ataque.
Eu quero ouvir o José Manuel de Barros. Eu só acho o seguinte: eu acho que não se pode desprezar, não se pode desprezar a raça. Eu sei que ironizam, raça, leva um Rottweiler, é pastor alemão. Não tem nada esse negócio. É claro que tem que ter competência, tem que ter boa tática. É óbvio, isso daí, se colocar lá o Nogueira, você vai tomar uma cacetada. Pode ter raça, agora, alto nível, há necessidade de ter muita aplicação. Garra, não pode ser operação padrão. Eu sou tão técnico, eu tenho tanto conceito tático dentro da minha cabeça, mas se eu não colocar, mas se eu seguir a operação padrão, eu posso até ganhar, mas que eu tenho que ter garra, tem que ter algo mais. Em qualquer esporte.
Nível, se chegou a um alto nível, ele joga no máximo dele a maioria dos jogos.
Não, sei, mas tem que
claro,
ter muita
senão ele
vontade.
Não seria um atleta de alto nível.
Espera um pouquinho. Vocês precisam ter um discurso único.
Não, vocês
se são seleção, se a seleção de vôlei feminino perdeu ontem, se acontece isso com a seleção de futebol hoje, virou inferno.
Não,
por que vocês não detonam a seleção
senhor.
De futebol?
Mas é
não,
senhor.
Não é verdade. Por que vocês não detonam? Tem que defender. Não pode perder. O vôlei feminino não tem estrutura? O vôlei
da China
é verdade.
Ele enfrentou uma seleção grande. Não enfrentou a Honduras. Não jogou contra o Honduras. Não jogou contra o Honduras. Não jogou contra a África do Sul. Não jogou contra o Iraque. Não jogaram contra o Iraque, seu Flávio. Seu Flávio, sim, entenda de vôlei. Você entendeu muito de vôlei.
Entendeu, Vitor?
Oh, peraí, deixa eu falar. O Flávio que tá atrapalhando.
Alô,
deixa
boa
eu
tarde.
Falar.
Quem fala?
O Genival de Carapicuíba.
Fala, Genival.
Oh, eu concordo plenamente com o Flávio. Ninguém a mata amarelou, entendeu? Não, cara. E põe um recado aí pro Vampeta.
Qual é?
Se o Palmeiras tivesse ajuda com o Corinthians dele, já tava com 12 pontos à frente do segundo colocado.
Legal, obrigado, hein, por ter ligado. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Marcelo da Pompeia.
Fala, Marcelo, qual é a mensagem?
A mensagem é que o Fábio Pardo normalmente tem razão e tem de novo, tá? Essa história de ganhou de 3-2 as meninas com um brinquinho, siliconada, tudo mais. Ah, mas coitadinha, jogaram. Tinha que ter ganho, porque ganham bem e tem patrocínio na bunda, na testa, em todo lugar. Então, Flávio Pardo tem razão, tem que descer o cacete mesmo. Muito obrigado.
Aí está. Não concordo. Não concordo.
Só cobra o futebol.
Não concordo.
Gasta-se uma fortuna. Gasta-se uma fortuna aqui em esporte. Cobra todo mundo.
Boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Antônio, São José do Rio Preto.
Qual é a sua mensagem, Antônio?
Vanderlei, eu queria fazer uma pergunta para a mesa aí.
Pode
Nós
fazer.
Sabemos que o futebol brasileiro oficial, hoje dirigido pelo Tite, há muito tempo tem deixado a desejar. A minha pergunta é o seguinte: se a seleção olímpica ganhar o ouro, vai dificultar o trabalho para o Tite, vão exigir que ele coloque essa seleção olímpica como base da seleção principal? Como que fica o trabalho de Tite e qual será a seleção se a seleção olímpica ganhar o ouro?
Um abração para você, obrigado. Resumindo, porque eu acho que todo mundo pensa assim, vai ter uma cornetagem, põe o time e tal, mas não vai mudar absolutamente nada. Aqueles que seriam convocados, que estão na seleção olímpica, serão convocados.
Eu acho que o grupo já está convocado.
É tudo bem. Esse negócio. O Flávio, está aqui todo mundo xingando a favor.
Estão
elogiando você. Estão xingando você, o que é ótimo. O que eu queria dizer é o seguinte. As meninas foram muito bem pelo que recebem. Tá ótimo. Bacana. Isso no futebol feminino. No vôlei, eu não vou mudar aquilo que eu falo aqui toda hora. A masculina e a feminina, até perdendo, joga bem.
Essa seleção que perdeu ontem tem que exigir
tudo do futebol masculino.
Essa seleção que perdeu é uma grande seleção.
Mas quando a seleção de futebol perde também para uma grande seleção, ela toma uma porrada desproporcional.
Qual é a grande seleção? Tira da Alemanha, que tomou de 7, isso aí vai ficar a marca. A grande seleção que nós perdemos.
Nos últimos anos, o Brasil... Nos últimos anos, o Brasil está muito mal, fato. Mas não é por causa de raça, de briga, por questão do trabalho estar sendo mal feito.
Atenção.
Se ficar só na raça e na vontade, fica um negócio muito subjetivo.
Quando o time é indolente, a gente destaca aqui.
Uma que levou pancada sem merecer por questão de indolência foi 2010.
Em
2010 não faltava raça.
Vocês não deixam.
Abra só pro Zé Manuel.
Primeiro que as meninas. Deixa eu começar dando um toquezinho no jogo das meninas ontem. O Brasil.
Ele não falou.
Como assim? Vocês não deixaram. Vocês não ficam aí brigando. Gritaria danada aí. Ontem as meninas. O Brasil ficou. Teve 98% de posse de bola. Os outros 2%, a bola ficou com as gandulas lá. A Suécia meteu um esquema tático de retranca. Humildemente, é uma seleção campeã. É uma seleção ganhadora, a Suécia. Respeitou a seleção brasileira. O Brasil não soube furar a retranca das suecas. Coisa do futebol. Se fosse um esporte por pontos, nossa, o Brasil tava tranquilo. E perdeu nos pênaltis. A goleira da Suécia é muito boa. Faz parte. Eu acho que do futebol feminino é duro você cobrar com uma falta de apoio como elas têm. Chega na época de Olimpíada, bota um dinheiro dali, um dinheiro daqui, vamos treinar agora, vamos botar o Marco Aurélio na CBF. Nessa época, de 4 em 4 anos, eles dão uma olhadinha e dão um pingadinho ali. Cara, mas não é a estrutura do futebol feminino no Brasil, inexiste. Inexiste, não dá pra cobrar em sã consciência.
Flávio Prado, elas têm
é covardia você cobrar do futebol feminino qualquer resultado. É covardia você cobrar do futebol feminino qualquer resultado. Do futebol masculino, não. É um futebol milionário, é um futebol milionário, é um futebol que se julga o melhor do mundo, que se julga melhor do que todo mundo. E talvez um dos problemas do Brasil é que não reconhece que a fase não é de melhor do mundo, que vai jogar daqui a pouco contra Honduras, e se tiver juízo, não entra em campo se achando melhor, não. Porque pelos últimos resultados do futebol brasileiro, ele não tem o direito de entrar em campo se achando melhor que ninguém.
Acho que o feminino não deve ser cobrado, nem merece. Eu acho que, aliás, quando falam o esporte não tem apoio inclusive de nós na imprensa. Ninguém apoia nada.
Nada.
Mas o feminino, ele não deve ser cobrado, acho que não merece, mas ele pode ser avaliado. Ele perdeu porque jogou mal.
Sim, isso aí. Quem fala?
O Brasil foi e a Suécia fez quanto, seu Flávio?
Um minutinho só.
Tinha adversário.
Cortou todo mundo? Então tá. Alô, quem fala, repete.
Eu não fiz ela.
É o Viana de Itapevi, Vanderlei.
Fala, Viana.
Vanderlei, eu quero dar uma opinião.
Pode dar.
Sobre a seleção brasileira.
Pode dar.
Se a seleção brasileira tiver inteligência, consegue ganhar hoje. Porque o futebol hoje em dia...
Alô?
Inteligência e tática. Que foi exatamente o que aquela técnica fez ontem no futebol feminino. Ela fechou lá atrás. E a seleção brasileira, se ficasse o dia inteiro chutando bola, não ia conseguir fazer gol. O Radão não conseguiu fazer nada no segundo tempo.
Obrigado, viu, por ter ligado. São opiniões dos ouvintes. Vocês têm que parar de brigar. Vocês têm que parar de brigar com o ouvinte. Este é o nosso esporte em discussão. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso esporte em discussão. André Ranieri, diga.
Vanderlei, falando de Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, no hipismo, o Brasil ficou na quinta colocação nos saltos por equipe. Havia uma expectativa que o Brasil conseguisse uma medalha, mas acabou terminando na quinta colocação.
Hipismo também no
conjunto.
Cara, são todos duros.
É, por equipe, isso aí.
Hipismo, o cavaleiro brasileiro, quem era?
Ah, eram vários cavaleiros aqui. São vários.
Conjunto.
É,
a equipe.
Por equipe.
Esse era o cavalo, Vanderlei, desse do quinto lugar.
Chamava Neymar,
são, e foi indolente.
Os cavalos, são todos estrangeiros.
Hipismo, não tem dinheiro.
E todos
também
treinam no exterior.
O Polo Aquático também está com dinheiro.
Inclusive, o filho da Hortência
também está com dinheiro.
O filho da Hortência é um dos representantes, treina na Alemanha.
Que é o grande centro. A Europa é grande centro.
Bélgica é o grande centro.
Então cobrem dos caras, só ficou em quinto lugar.
Cada cavalo lindo.
Chamava Carmona.
Porque tem adversário, pode ser que os adversários sejam. Gastem mais, tem mais dinheiro.
Mais.
O Vanderlei, no taekwondo, taekwondo até 49 quilos, a Iris Singh venceu Andrea Kilday da Austrália por 7-5. Nas quartas enfrenta Itzel Bastidas do México às 3 da tarde. Até 58 quilos masculino, o Venilton Teixeira bateu Ron Atias de Israel por 16-2. Nas quartas pega Carlos Valdez do México às 3:15. Canoa de velocidade C1 200 metros masculino, o nosso medalhista Isaquias Queiroz, na primeira semifinal, terminou em primeiro na semifinal e vai disputar a final nesta quinta-feira de manhã, também conhecido como amanhã, né? Quinta-feira. Preliminares no K2 200 masculino, Gilvan Bittencourt e Edson Freitas, a dupla passou para a próxima fase. No decatlo masculino, 100 metros rasos, o Alberto de Araújo em oitavo na classificação geral, lançamento de martelo, o Wagner Domingos, o Montanha, liderou a série, ficou em nono e vai à final. A 800 metros feminina, Flávia de Lima, ficou em oitavo, eliminada. Nos 3 mil metros com obstáculos, final, Altobelli da Silva terminou em 11º, ouro e bronze para o Quênia, prata para os Estados Unidos. No handebol masculino, Brasil 27, França 34, alguns outros resultados hoje pela manhã.
Legal. O Vampeta terminou a entrevista.
Você vai, Flávio?
Com a Rai.
Tava passando.
E vai mesmo pra Casé, por favor. Que o Vampeta vai ficar pertinho.
Vampeta, senta aqui, Vampeta, por favor.
O Vampeta vai falar sobre o que ele espera da seleção brasileira. Porque
vitória!
Não,
o Baiano foi bem ontem. Robson,
eu só queria lembrar em cima de tudo que nós estamos falando aqui. Quem conhece as dificuldades que enfrentam crianças e jovens que tentam praticar atletismo, boxe, canoagem, ginástica artística, judô, natação e tiro esportivo no Brasil, só falei quem ganhou medalha. Sabe que qualquer medalha deveria valer 3. E com medo do corte da ajuda, tem que ficar bem claro isso. Eu recebi algumas mensagens. Vocês falam que a cartolagem não ajuda, mas eles agradecem o apoio. Então vou retrucar. Com medo do corte da ajuda, os medalhistas agradecem o apoio. E agora, vocês são todos muito inteligentes, os ouvintes da PAN. É surpreendente, vocês perceberam? O número de pais que cada medalhista tem. Mesmo quem começou a ajudar a moçada medalhista pouco tempo antes dos Jogos Olímpicos começarem, faz questão de trombetear o patrocínio. O cara começou a ajudar nos últimos 4, 5 meses, já faz uma corneta, ganhou graças a mim. A gente sabe que não é isso. Instituições que ajudaram com migalhas gastam milhões para informar a colaboração. Esse é o detalhe. O cara dá lá R$1.000 por mês pro cara e depois gasta R$500.000 numa campanha dizendo que, olha, e graças ao meu apoio, ele ganhou uma medalhinha. É bom que as pessoas saibam dessas coisas. Observe, por exemplo, o jogador de futebol, craque de bola, foi descoberto por vários treinadores. Você percebeu? Ronaldinho Gaúcho, você já conhece os 15 que revelaram o Ronaldinho Gaúcho. Agora, o Nogueirinha, ninguém sabe como é que ele começou a jogar bola. Isso é muito, muito, muito próprio no esporte, né?
Pai da criança.
Exatamente. Medalha, viu, Nilson? Tem muitos pais. Medalhistas em modalidades.
Os medalhistas são todos heróis, né?
Exatamente.
São heróis. Olha, você viu o cara do boxe? Você viu a história do cara do boxe? Nossa Senhora!
Eu ouvi um discurso cascata de um oportunista, que também aparece como pai de uma medalha, que quem eu via parecia que ele conheceu o atleta no berçário. Tipo assim, quando o molequinho começou a mexer os braços no berçário, o cara falou, esse cara tem jeito pra coisa. Então, é bom.
Vanderlei,
que
começou o jogo do Brasil e já tá 1-0 pro Brasil.
Gol do Neymar.
E gol do Neymar, não da Marta.
Tá? Ele tomou a bolada no peito e tá
com 15 segundos o Neymar fez um gol. Tá? Só pra lembrar, não é a Marta, né, que tá jogando, é o Neymar.
Beleza,
é
o Duda, pelo amor de Deus. Pra pipocar pra o Duda, o Brasil ganha bem.
Ganha bem.
Bom, é isso aí.
Perdeu o fôlego.
É isso aí. Bom, é molezinha, né? A gente não pode. Está enfrentando Honduras, né? Por isso que eu falei. O único que bateu aqui que seria uma goleada fui eu, os outros ficaram muito preocupados.
Mas não acabou ainda, professor.
Não, mas é você, não tem jeito. É, não dá, não dá. É uma brincadeirinha de mau gosto.
Se fosse a Marta, faria
uma outra coisa muito incrível.
A zaga foi sair jogando.
O Neymar dividiu com o zagueiro, a bola bateu nele e entrou.
Olha, atenção, nenhuma novidade.
Aí ele bateu o peito no chão, como se estivesse dando um peixinho, a hora que a bola bateu nele, entrou, bateu o peito no chão e tá sendo atendido o Neymar.
Ele levanta para comemorar e cai de novo.
Tem
uma novidade, hein? Mais uma informação que chega aqui. O Tribunal de Contas da União aponta falta de transparência nas contas da Rio 16.
Normal.
Não é nenhuma novidade.
A Lava Jato já
vamos ver quem
já
vai ser preso.
Com as construtoras
isso aí.
Que participaram.
Vamos começar falando do professor Ricardo, que foi apresentado, e a gente tem muita gente
lá no Rio, lá.
Querem saber o que é que vocês pensam dessa declaração, né, Márcio? Começo com você. Aspas. Comportamento, entrega. Quem não entendeu, está fora. Dessa conduta, não vou abrir mão, disse o professor Ricardo Gomes já na sua chegada. O chamado discurso padrão. Quero ouvi-lo, Márcio Espímpolo.
É, chegou falando grosso, né, Vanderlei? Que quem não se enquadrar não vai trabalhar com ele. Vai dar chance para os mais jovens das categorias de base e caiu de novo o Neymar, né? Caiu de novo o Neymar. Tá com uma falta de ar. Tá com
não
falta
é indolência? Fala, Márcio.
Então, uma porrada no vamos ver se o Ricardo Gomes isso é só o discurso ou se vai colocar na prática, né, Vanderlei? Porque falar é uma coisa na apresentação do lado de dirigente, do lado do presidente, chega para marcar território para os jogadores. Não é a linha meio do Ricardo fazer isso, né? Nunca foi. Mas ontem ele chegou, pelo menos, com esse discurso de que quem não se enquadrar não jogará com ele. Vamos ver. São Paulo não tem, nesse grupo, Vanderlei, não tem. O único que estava meio assim, pode sair pelo comportamento, era o Michel Bastos. No mais, o São Paulo não tem esse grupo. No mais, o São Paulo não tem esse grupo, essa linha de jogadores, daqueles que estão fazendo corpo mole, daqueles que não estão correndo, não. Serve mais nessa linha pro Michel Bastos, que está meio relaxadão. No mais, não vejo o São Paulo com esse. Esse não é o problema do São Paulo.
E aí, Vampeta, o que é que você pensa sobre isso? O professor chegou dizendo aqui, é o seguinte,
é discurso ensaiado, um todo mundo chega a mesma coisa. O Balsa, quando chegou, falou: comigo tem que correr, tem que pegar, né? Os dirigentes devem passar, tem que dar um chegar junto nesse grupo, o grupo tá disperso.
O cara deve ter ouvido isso.
O cara vai chegar assim, se apresentando com jogadores que ganham 300, 400 mil, ó. Se não correr pra mim, é obrigação do atleta correr e se dedicar ao clube. Então é discurso já tudo ensaiado, não muda nada. Tudo igual.
E o Nilson, o que é que pensa, Nilson, sobre isso?
O Ricardo Gomes é um cavalheiro, é um gentleman. O grupo vai estar ao lado dele, isso não tenha dúvida. Não vai ter problema com o grupo, coisa nenhuma. Não é. Ele é um agregador. É o contrário
dele. O perfil dele é de
isso, lado, é o perfil de agregador. Então, eu acho que não vai ter nenhum problema com o grupo do São Paulo, não, exatamente por ser do jeito que ele é. Por ser a pessoa que ele é. Um cara do bem, um cara agregador. Quem estiver junto com ele vai ter oportunidade, vai ter chance. Um cara bastante ponderado, e o São Paulo que lute para, eventualmente, por acaso, ganhar a Copa do Brasil. Porque no Campeonato Brasileiro vai ficar do décimo, décimo primeiro, vai ser isso no Campeonato Brasileiro. Então, por acaso, pode ter a chance na Copa do Brasil.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Zé Carlos de Osasco.
Fala, Zé Carlos.
Ô, Vanderlei, é rapidinho com o André Ranieri aí, não me corte, não. Eu queria saber por onde anda o Gabriel Vasconcelos lá do Corinthians. E quem foi o esperto que emprestou o Maicon de graça para a Ponte? E se era para trocar o Maciel pelo Willian, para entrar de vez e nunca, era melhor ter ficado com o Maciel aqui. O pessoal aí não concorda?
E aí, André?
Então, o Gabriel Vasconcelos, ele voltou de empréstimo do Joinville, não estava sendo utilizado, né? Agora já está, inclusive, treinando com os demais jogadores do Corinthians. O Maicon foi a mesma coisa do Maciel, né? Do Marcial. Foi emprestado ao Cruzeiro para ganhar experiência. O Maicon foi emprestado à Ponte Preta também para ganhar experiência. Mas tem uma chiadeira muito grande da torcida corintiana, já que são dois jogadores que poderiam estar atuando na equipe titular do Corinthians. Tem o Williams, né? Que não vem sendo aproveitado. E são jogadores que estão cedidos a clubes rivais do Corinthians na primeira divisão.
Eu só não sei se o empréstimo para o Cruzeiro do Maciel não foi para abrir espaço para o Maicon. E depois emprestaram o Maicon também, né?
Não, mas tem umas coisas...
O Maciel lá atrás, eu acho que... Acho que o Corinthians até liberou, falou, tem um menino aqui, tem um Maicon aqui, vamos emprestar o Maciel para abrir espaço para o Maicon, mas...
O Maicon foi, inclusive, ontem convocado para a seleção sub-20.
Exato, e tá jogando. Não.
O Cristóvão aqui disse que o Maicon daqui a um tempo vai ser titular absoluto do time do Corinthians. Ele acha o Maicon jogador...
Aí vai ter que ir pra ponte pra fazer essa ponte toda. Tem que ir pra ponte pra fazer essa ponte toda.
É, isso eu não concordo.
Dois volantes isso estão colocados pra sub-20.
Isso eu não concordo.
Da Ponte Preta, o Maicon e o Matheus Jesus.
Os isso eu não concordo. Eu acho que o Corinthians errou de abrir mão do Maicon. O Maicon é um jogador, pra mim, nesse meio campo do.
Mas abriu mão ou emprestou?
Emprestou, ué. Mas então, mas abrir mão pra disputar o campeonato? Podia, pra mim, na minha opinião, seria titular desse time do Corinthians.
É o trismo, né?
Não é o trismo, não. Ele é melhor. Do que
sempre todo... quem tá fora é melhor.
Eu acho o Maicon mais jogador do que Bruno Henrique, Rodriguinho. Como é que é?
Muito bem.
Como é que é lá? A gente nem sabe quem é titular. Quem é? Bruno Henrique, Rodriguinho.
Quem mais? Quando o Maicon saiu, né? Então como ele pode falar que vai ser o melhor jogador do Corinthians?
Joga tranquilo, Maicon, nesse meio campo do Corinthians.
Ah, vai ver, ele tá vendo os jogos da Ponte.
Acho que pra você estranhou isso.
Estranhei. Muito estranha a saída do Maicon pra Ponte Preta. Não, do Marcelo.
Sabe o que aconteceu até hoje?
Tem umas coisas obscuras, pô. Foi destaque na Copa São Paulo, jogou bem, tava jogando com o Tite, tava sendo titular, jogando bem, vai pra ponte do nada.
O Vampeta, o Rodriguinho, ele vem sendo titular sempre que o Elias não pode jogar. E o Maicon seria uma bela opção. O Rodriguinho é um jogador que é muito contestado pela torcida, ao contrário do Maicon. Ele que nunca foi contestado e sempre que
ele tá com jeito de castigo. Mandar pra ponte é castigo.
Eu acho que a avaliação da comissão técnica deve ter sido a seguinte: ó, aqui ele não vai jogar porque eu tenho o Bruno Henrique de titular, tem o Elias como o segundo do meu campo, aí tem a opção do Rodriguinho, e aí a gente tá trazendo, aí ele não vai jogar. Vamos mandar pra ganhar experiência, ele volta pra jogar.
Acho que tem dois caras lá que
errado o raciocínio lá atrás.
Que é melhor você ter os dois meninos do que ter o Christian Williams no grupo. Tem Christian Williams que não jogam, é melhor ter dois garotos no Corinthians.
É que a avaliação lá da contratação do Williams, por exemplo,
é mais barato, né?
Sim, errada, mas foi uma avaliação diferente.
Acabou?
Não, mas vai ficar sinistro.
Tá bom. André, você falou sobre isso? Já falou? O Bruno que não falou. Diga, Bruno.
Sobre o São Paulo, bom, o São Paulo. Ricardo, ele tá chegando aí, é um discurso, como o Vampeta falou, que o cara sempre faz, né? Mas ele vai ter os mesmos problemas que os outros treinadores que passaram lá têm tido. O São Paulo é um time muito difícil hoje de trabalhar. Ano que vem tem uma eleição. Então, por exemplo, se o Ricardo chegar no final do ano muito contestado, eu acho difícil que um presidente candidato à reeleição o mantenha pro próximo ano. Eu acho que ele vai ficar se ele estiver bem. Se ele estiver bem, com moral, a torcida elogiando. É, um presidente que depois de 4 meses vai concorrer à reeleição, acho que não vai manter um cara impopular se ele chegar no fim do ano com resultados ruins e vai pegar com o bonde andando. Não vai ter como fazer muita coisa.
Nilson já falou?
Ah, eu acho que o Ricardo só fica se ganhar uma vaga para Libertadores através da Copa do Brasil. Legal. Senão, eles mexem em treinador de novo.
E o Flávio? Flávio Prado.
O Ricardo não vai fazer mágica. Primeiro que ele é um técnico médio. Ele é nota 6, por aí. E segundo que o elenco de São Paulo também é isso aí, 5, 6. Então, tá mais uma... Essa coisa, eu vou na linha do Vampeta, é o padrão, né? Não, comigo não, vocês vão ver e tal. Depois tem que se alinhar com aquilo que tá acontecendo. Mas aí eu vou na informação do Márcio que frequenta lá, que parece que não tem nenhum grande problema no São Paulo. Talvez o Michel Bastos.
Não, só o Michel que tava mais relaxadão. Não tem multa, não tem prazo, não tem nada o contrato também, viu, Vanderlei?
Sobre isso que eu ia falar, Vanderlei. Eu tava ouvindo as informações do Espímpolo no Jornal de Esportes. Achei estranho esse contrato sem multa de um lado, de outro. É pior pro Ricardo Gomes.
Mas tem mais contrato por causa da eleição, pra não moderar o clube.
Mas não tem sido assim, todos têm sido assim. O do Bowser era assim.
Mas geralmente tem data. Né? Aí você tem que remunerar o cara, né? Você tem que pagar o cara.
Não. Eu nunca vi um contrato desse.
Justamente com base na eleição.
Ah, já vi.
Eu também já vi.
Sem limite, sem nada.
Posso falar uma coisinha do Ricardo?
Alô, boa tarde.
Quem fala?
É Roberto Marcondes de Jesus, de São José do Rio Preto, ouvindo vocês pela 900 AM.
Bacana. E você torce para quem?
Eu sou São Paulino.
E qual é a sua mensagem?
Eu queria dizer uma coisa importante, que vocês são pessoas muito inteligentes, pessoas fantásticas e pessoas imparciais. Só não pode é ser fanático. Eu acho que um comentarista de futebol não pode ser fanático nem por um esporte e nem por uma pessoa. Fábio Prado é muito fanático pelo Neymar. Ele pode ser analista, mas fanático não. Você, Vanderlei, é um cara analista. Acabou de falar sobre o vôlei, sobre o futebol, com coerência, com simplicidade e a verdade. E o Flávio Prado parece que só existe fanatismo. Boa tarde e vocês são excelentes.
Muito obrigado.
É o amor, né?
Flávio, às vezes você dá a sensação que protege o Neymar.
Mas sabe por que eu faço isso? Porque esse complexo de cachorro vira-lata do Brasil, quando tem um cara muito acima da média, os caras incomodam. O Neymar sempre incomodou porque ele foi um talento acima da média. Mas eu entendo, a mediocridade do povo brasileiro impede de ver o nível do cara. Então alguém precisa defender, porque
licença,
todo mundo detona.
Deixa pra lá.
Dá
licença um pouquinho.
Eu não tenho.
Dá pra entender o negócio
quando
desse.
Quando tem um cara talentoso, eu vejo o cara talentoso. Eu não sou, não corro nessa linha.
Dá licença.
Você é medíocre pra ser brasileiro.
Dá licença.
Pode ter jogador brasileiro com bom nível.
O Brasil é o país. Brasil é o país de Pelé. Brasil é o país de Garrincha. Brasil é o país de Zito. Brasil é o país de Rivelino, de Zico, de Ronaldo Fenômeno, de Ronaldinho. Existe uma coisa que nós não podemos reclamar no Brasil, não dá para reclamar, é astros muito superiores ao Neymar, ao futebol. Mas não é pouco superior.
Muito em discussão. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Olha, crescem as ofertas. Vamos falar agora do Corinthians, vamos falar do Palmeiras. Vamos falar do Corinthians, vamos falar do Palmeiras, vamos falar do Santos. O Gabigol parece que vai dizer uma coisa pra você. Não cabem sobre a mesa as ofertas que estão chegando. Agora chegou, tá chegando uma também no Atlético de Madrid. Quer dizer, é um negócio espetacular o que tem de oferta o Gabigol. Agora, antes, o André tem uma observação. Diga, André.
Ô, Vanderlei, eu só queria destacar o Isaquias Queiroz. Ele ganhou a medalha de prata no remo, 1000 metros, né? E essa era a pior prova dele. Ele tem mais duas provas, que inclusive ele vai brigar por medalha de ouro. Ele pode se tornar o atleta brasileiro a conseguir mais medalhas em uma edição de Jogos Olímpicos. Passar o Gustavo Borges, conseguiu duas medalhas em uma mesma edição. Hoje ele passou para a final dos 200 metros canoa simples. E ele inclusive passou com o melhor tempo, tem boas chances de conseguir a medalha de ouro. E no sábado ele vai disputar a final provavelmente do canoa de dupla, 1000 metros. E também ele tem boas possibilidades de conseguir uma medalha de ouro. Então, Isaquias Queiroz, ele pode se tornar o brasileiro com mais medalhas em uma edição de Jogos Olímpicos.
Esse é outro sucesso.
Não, aí é aquilo que o Flávio Bahia tava falando aqui, ó.
Viu a mãe dele?
Ele treinar, ele pegou um rio lá na Bahia e começou a treinar sozinho. Deve ter lá no Amazonas, aquilo que você falou.
Porque é o meio de locomoção dele.
Você vê como é que é? Então, o que deve ter de atleta bom espalhado aí que ninguém...
Tudo isso é verdade, méritos pra ele. E tomara que ele ganhe.
Daqui a pouco vai aparecer o pai também?
Não, não.
Daqui a pouco apareceu
Vários. Eu ouvi recentemente, nas últimas horas, um comentário. Parecia que o cara tinha... Só faltava dizer o seguinte. Sabe aquele barquinho de papel que você, quando é pequenininho, você coloca? Você coloca na água um barquinho de papel, onde você faz com uma folha, né? Papel e vai embora.
Dobradura.
Um barquinho de papel.
Dá pra fazer com o jornal aqui também.
Só faltou o cara dizer o seguinte. Quando ele fez o primeiro barquinho de papel, era uma canoa. Eu notei que ele seria um
cara. Uma coisa espetacular. Aqui, Vanderlei, eu vou fazer o barquinho de papel. Pode continuar
falando. Eu não sou hipócrita. Não entendo, não acompanho. Pela primeira vez ouvi falar do tal de Isaquias.
Que é ótimo.
Não conheço. Não, ok. Não, mas eu não conheço. Eu não tenho capacidade de julgar. Eu sou futeboleiro. O resto eu não acompanho. Não me meta.
28. Então não dá palpite na Olimpíada. Então fica quieto lá, palpite na Olimpíada.
09707. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Eduardo, aqui de São Paulo.
Eduardo, de onde, Eduardo?
São Paulo.
De que bairro?
Da Saúde.
Bairro da Saúde, legal.
Palmeirense. Olho pra cima e não vejo ninguém.
É, líder absoluto do Campeonato Brasileiro. Qual é a sua mensagem?
Eu li dois comentários rapidinhos. Primeiro, adorei sua crônica sobre as Olimpíadas, sobre os medalhistas.
Obrigado.
Concordo plenamente. Vocês têm um comentarista que fala de tênis, que é um esporte que não precisa de patrocínio nem nada, porque é um esporte de elite. O futebol, o cara põe dois chinelos, já tem o gol. E o cara que consegue medalha em qualquer outro esporte realmente merece ter uma festa, mesmo que ele não conquiste o ouro.
É verdade.
E como você falou da sua crônica, uma coisa que um comentário só, o próprio programa de vocês, que é Esporte em Discussão, só fala de futebol. Não dá o apoio que todos esses coitados ou esses esforçados precisariam. Parabéns pelo programa, obrigado.
Obrigado, viu, por ter ligado. A gente, quando possível, encaixa também os outros
esportes. E o Domingo mas Esporte Delay, só fala Delay. Disso.
Não, ele está falando o esporte Delay, em discussão. Mas nós temos aqui, nós temos aqui o Domingo Esporte, que fala sobre todas as modalidades esportivas. Inclusive, tem um detalhezinho, só para fazer o registro, que nenhuma emissora no Brasil abre espaço semanalmente para o boxe, que ganhou a medalha de ouro, do que a Jovem Pan. Só para fazer esse registro, porque já que nós estamos na hora de falar a verdade, então, com o professor Newton Campos, tem quase 90 anos e que conhece boxe. Aliás, dois que eu conheço, dois jornalistas, existem outros, não quero ser injusto, mas dois que eu tenho mais proximidade conhecem profundamente boxe. Newton Campos e Wilson Baldini Júnior, que inclusive trabalhou aqui na Jovem Pan. E foi convidado nosso num dos programas recentemente. Então, o boxe tem espaço na Jovem Pan todos os domingos. Sem medalha, com medalha, desaparecido, sem ninguém disputando nada. Com Newton Campos no Domingo Esporte, que o Fred Júnior acompanha diariamente. Então, todas as modalidades. Modalidade que a gente nem conhece. Participa o personagem do Domingo Esporte. Só para a gente fazer essa observação, porque é muito importante, é uma questão de justiça. Então, eu queria fazer isso. E aqui está o barquinho que o nosso queridíssimo...
Teve infância. Esse teve infância.
Está aqui bonitinho, veja o barquinho para nós aqui. Foi assim que o Isaquias começou na canoagem. Okay?
Posso fazer uma singela observação?
Quero.
O ouvinte fica falando, porque vocês não falam de outro esporte, okay? Sabe por quê? Porque se falar, ele vai desligar o rádio. Isso é papinho, tá nessa conversa de Olimpíada. Então todo mundo, como BBB, sabe de tudo, conhece tudo. Ninguém tem o menor saco pra isso, ninguém ouve. O Brasil, ele só tem um esporte que as pessoas se interessam. E se a gente fizer um esporte dos outros esportes, vai ser a pior audiência da história. Faz um programa de debate sobre futebol feminino. Não há interesse. O Brasil, ele só tem um esporte. E quando a criança nasce, você vai lá na porta, não tem uma canoa, não tem camisa de time de feminino, tem Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos. É isso que as pessoas querem. Mas, e aí a gente faz aquilo que as pessoas querem. Okay. Então não vem com esse papinho furado agora
Não se deve afastar a possibilidade de se falar.
É uma pena que seja um país de monocultura esportiva. É uma pena. Mas
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Aí é Antônio, aqui Rio Claro, ouvinte da Rádio Jovem Pan, Excelsior.
Ótimo, Jovem Pan News Rio Claro. Qual é a sua mensagem, Antônio?
Eu sou santista, né? E você pode ganhar as medalhas de ouro se for menos falado.
É isso que você falou. Os esportes menos falados estão ganhando medalhas. É também verdade. Olha, Leandro, sobre Gabigol, quero só saber. Vocês acham que vai ser um pacote de
já quanta oferta, hein?
Impressionante.
Ô, louco!
Você sabe qual é isso daí? No negócio, né? Não pode
reclamar de falta de emprego, hein?
Aquele nosso amigo lá de Sorocaba, que tem aquela lojinha.
Sei, seu Salim.
Seu Salim disse o seguinte: olha, passa o primeiro cliente, passa o segundo, passa o terceiro. Quando passa todo. Pode ser que o produto fique na prateleira.
Fica leiloando demais, né?
Tem que ter, não arrisca, porque você pode perder a chance de vender.
E esse rapaz eu acho que vai ficar maduro daqui uns 4 anos só. Acho legal ele ir pra Europa. Sabe onde eu iria jogar? Com o Simeone no Atlético de Madrid.
Que tá aparecendo.
Eu acho que seria ótimo pro Gabriel. E o Atlético tá precisando de um jogador desse tipão do Gabriel Jesus. Do Gabigol. Sabe, seria ótimo pro ataque do Atlético de Madrid. Acho que ele poderia até jogar como titular, hein? Eu acho que esse rapaz poderia até ganhar a condição de titular no Atlético de Madrid.
Eu acho que ele tem que ver a melhor oferta pra ele em termos de. De todos que eu vi, o clube onde ele vai ter...
Esquece a grana, tu fala o clube.
Então.
Porque a grana é boa e
Primeiro, se ele puder jogar na Espanha, é melhor pra ele.
Isso.
Porque é um campeonato badalado. Inglaterra, dependendo do treinador, é legal.
Mas onde ele vai ganhar dinheiro, vai ganhar projeção, vai ter uma facilidade é na Juventus, que parece ter um interesse da Juventus. Juventus hoje vai ser, a Juventus vai virar o PSG, mas vai ganhar tudo lá.
Eu acho que qualquer oferta será boa. Não, qualquer oferta vai tirar, vai ser um grande salário. Ele,
não, claro, claro.
Estou falando onde você acha que ele cairia legal, em que país ele jogaria bem?
Eu acho que na Espanha.
Na Espanha.
Mas assim, se ele cair, por exemplo, se ele tiver a chance de jogar com o Mourinho, com o Guardiola, com o São Paulo, ele tem que ir, óbvio, né? Aí é questão do cara aprender mais futebol. É diferente.
Olha, dos clubes que eu ouvi até agora aí, acho que o Atlético de Madrid é legal e o Juventus é legal. Inter de Milão, acho que como você falou, não sabemos quanto ofereceram, mas eu acho que Inter é um negócio meio furado pra ele. A Inter é uma interrogação. Juventus e Atlético de Madrid.
Menos, todas são boas.
Juventus e Atlético de Madrid acho que são os mais interessantes aí.
Então você colocou Itália e Espanha.
É, entre os dois eu iria pro Atlético.
Pronto,
Espanha. Mas Juventus é legal também.
E o Vampeta, que já teve na Europa.
Velha senhora.
Pra Itália.
Pô, você não pode rejeitar, tem umas coisas assim. Uma mulher bonita não aparece todo dia na vida, não. Aquela mulher gostosona, linda. A Juventus é.
Aparecer
é o caso. Né? Vai ter que ir pra Juventus. Ah, não deixar da Juventus, vai pintar uma mais ou menos. Sabe o que é mais ou menos? Um time na Espanha, um time na Inglaterra. A Juve é a Juve, não tem história.
Pedro, a propósito, já que você falou em mulher gostosa, vai escolher uma.
Vamos então.
Gostosa no sentido de doçura. Pronto.
Doçura.
Olha, Miami ou Nova York?
Aí sim.
América do Norte, é com a To Go Travel, você sabe. Passagem aérea, ida e volta, São Paulo-Miami, a partir de 1169. Eu tô rindo porque eu tô lembrando que se eu fosse, eu ia falar o nome de uma mulher aqui. Olha, atenção. América do Norte com a To Go Travel. Passagem aérea, ida e volta, São Paulo-Miami, a partir de R$ 1.169 ou 10 de R$ 117. Nova York, Vampeta, ida e volta, a partir de R$ 1.311 ou 10 de R$ 131. Molezinha. Atenção. togotravel.com.br é o site. E o telefone? 11 é o prefixo de São Paulo. 3124. Quem que é que está atrás? Ah, quem que está atrás fazendo sinal?
É que foi 2-0 para a seleção.
31240210. 31240210. Prefixo 11. 31240210. Atenção. Vampeta, se você pudesse ir para Nova York, bacaninha, agora vai comprar duas passagens, tá barato.
Gabriel, Luan,
São Paulo, Miami. Eu pra Nova York. Com quem você iria?
Ah, eu levaria aquela lá que gosta de vara lá, como é? A Fabiana Moura?
Moura. Aí o marido dela. E o marido? O marido é o treinador.
Eu sou amigo, ombro amigo.
Ah!
O marido
tá de vara.
Não, brasileira, da que gosta da vara lá, como é?
Fabiana Moura.
Ela não pula na vara.
Pula na vara.
Falta de reforma.
Olha, vai subir e com a vara. Este é, vou atender o ouvido. Alô, boa tarde.
Atenção, Gabigol, pra Jesus bater legal.
Boa tarde, quem fala?
Tadeu do Jabaquara.
Quem?
Tadeu do Jabaquara.
Ô, Tadeu, tá com sono, Tadeu? Tá com uma vozinha?
Eu queria dizer que eu concordo 1000% quando o senhor Flávio Prado coloca alguns defeitos da sociedade brasileira, uma parte da sociedade brasileira, no microfone. É preciso muita coragem, porque esse neguinho vestir a carapuça perde bope aí. E o Flávio Prado tem essa coragem de também colocar o povo brasileiro na sua parte. Porque o povo brasileiro não faz meia-culpa, né? Não faz. É político que não presta, é empresário existe, mas o povo não lembra da sua... Vocês viram aí um grande exemplo que foi vaias na hora de um estrangeiro saltar, do atleta estrangeiro saltar, a falta de civilidade do povo brasileiro. Obrigado, até a próxima.
Um abração. Eu quero calma. Parabéns, foi elogiado o Flávio Prado. Com relação ao que disse o ouvinte, que há manifestações que nos Jogos Olímpicos não cabem, eu também concordo. não cabem algumas manifestações. Algumas manifestações. Alguns esportes têm que ter um comportamento diferente. Eu concordo com o ouvinte. Concordo com o ouvinte.
No mundo inteiro, ele está 2-0 para a seleção brasileira. A Marta não está jogando, mas está 2-0 para o Brasil. Tá, foi gol do Gabriel Jesus.
Este é o nosso esporte em discussão.
Pan, a Rádio do Brasil.
Olha, bombando o nosso canal no YouTube, jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp.
Vai perto dos outros.
Áudio, imagem, você acompanha o programa. É muito legal ter você ao nosso lado. jp.com.br/esportejp. O Brasil continua ganhando por 2-0. Molezinha, vai passar e vai chegar na final e vai ganhar o título. Agora, eu queria só dizer o seguinte. Eu vou abrir para os ouvintes aqui, mas as mensagens são muitas, viu, Flávio? Alguns beijando você, outros batendo em você. É, isso, quer dizer, você consegue agradar e provocar ódio doce, né? Alô, boa tarde.
Alô.
Quem fala?
É o Joaquim, por favor.
Não está legal. Alô, boa tarde. Também não está? Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Hipólito.
De onde, Hipólito?
De Itupeva, próximo a Jundiaí.
Bacana. E você nos acompanha em Itupeva como?
AM620.
Bacana. E torce para quem, Hipólito?
Eu torço pro Corinthians.
Pro Corinthians. E qual é a sua mensagem?
A mensagem eu queria passar pro Vampeta, veja bem. O que está acontecendo? O Vampeta foi meio de campo do Corinthians. Eu acho que um meio de campo e um ataque estando bom não sacrifica tanto a defesa. E o Corinthians não está jogando com o espírito de Corinthians. Sobre as Olimpíadas, as meninas que perderam ontem entrou meio de sapato alto depois do primeiro set, né? Tinha que fazer igual o lutador de bola, dar porrada para todo lado. Espírito olímpico, medalha.
Pronto. Feito, registro. Vampeta, você quer responder para o ouvinte sobre...
Eu acho que em relação ao meio-campo do Corinthians, eu acho que o Corinthians tem peças boas no meio-campo, principalmente no meio-campo, né? Que não tem é no ataque. E ainda assim tá com o quinto melhor ataque, mas não é ataque para ser campeão. Eu acho que por isso carece de um atacante melhor.
E Vanderlei, sobre a seleção feminina de vôlei que ele disse, eu concordo com ele que ganhar o primeiro set muito, como ganhou, fácil, né? Fácil, com uma distância muito grande da China, fez mal, deu uma acomodada pro set seguinte.
Era melhor ganhar por 25 a 23.
Não, às vezes deu uma acomodada. Tá no papo, o jogo. Não,
só que eu vi.
Ganhar por 5 a 0 é perigoso. Eu vi
os jogos de vôlei se
assistiu. Eu joguei vôlei, só tira a mão da mão.
Você fez tudo.
Eu joguei vôlei. Joguei vôlei.
Presta atenção.
Futebol. Estou com você.
E, ó, foi um erro da levantadora, foi um erro tático. Ela não jogou pelas pompeiras. Ela exagerou muito com as pompeiras da seleção. Ela tinha que jogar mais com as jogadoras de meio da seleção.
Eu vi o Márcio jogando vôlei, ele tirava todas de testa.
Eu lembro uma frase. Você subia a
testa. Eu lembro uma frase imperdível de Nilson César falando sobre o Palmeiras.
Inclusive,
foi mal o Palmeiras ter vencido a Copa do Brasil.
Aliás, se você fosse uma pessoa justa, você fosse justa, você pararia. Você acertou na mosca. Porque eu alertei que foi ruim mesmo ter ganho a Copa do Brasil. Ter ganho a Copa do Brasil, porque poderia ser rebaixado com aquele time, foi o que aconteceu. Entendeu? Bota tocar banda, porque isso é verdade. Toca banda. Pode tocar banda, porque isso aí tá na história. Falei aqui, ó. Ruim ter ganho essa Copa do Brasil. Vão achar que esse time não cai. E caiu. Aquele mesmo time que eu alertei que era ruim demais.
Eu vou atender o ouvinte. Alô, boa tarde.
Oi, Vanderlei, tudo bem?
Tudo bem, quem fala?
É Zeca do Morumbi.
Você ligou na hora certa, Zeca, porque a coisa tava fervendo aqui.
Mais um gol, viu? Tá 3-0 pro Brasil.
Diga, Gabriel Jesus, qual é a sua mensagem?
Beleza, não é sobre o Flávio Prado.
Não, você de novo.
O Flávio Prado é um criador de factoide. Ele gosta de ser mais importante que a notícia. Ele não acredita em nada do que ele fala.
Isso eu tenho uma missão, quase certeza.
Ele fala para criar notícia.
É lógico, faz bem.
Outro dia.
Na verdade, você está dizendo que ele gosta de arranjar confusão, é isso?
Não, ele não acredita no que ele fala. É isso mesmo. Outro dia ele falou que o São Paulo ia pegar o time do Antônio Carlos Zago. Assim como se falando.
Na Copa do Brasil.
Se ele fosse um grande técnico. Eu nem dormi de noite, rapaz. Das vezes.
Legal, obrigado por ter ligado, viu? É que o Antônio Carlos Zago
Eu dei uma informação só,
da Copa do Brasil, só fala de Juventude.
Tem hora que você é injustiçado.
Mas eu só dei uma informação, mais nada.
E agora tem hora.
Mas como ele sabia, então, desculpe,
você,
gênio.
Tem hora que você é elogiado. Tem hora que... Alô, boa tarde.
Olha, dois gols da Cristiane e um da Marta. Não, dois do Gabriel Jesus e um do Neymar.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Falei que ia ser moleza, falei que ia ser atropelamento. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Vanderlei da Zona Norte.
A sua mensagem?
Eu gostaria de falar um pouco, vocês acabaram de falar, sobre o jogo de vôlei das moças, né?
Certo.
Ontem o Brasil ganhou muito fácil o primeiro set. E a técnica, ninguém fala nada, mas a técnica da China deu um nó tático no técnico do Brasil. Ela mudou a posição de algumas jogadoras e eles ganharam. E o Brasil, com aquela soberba das jogadoras, esqueceram de avisá-las que quando se joga com um time asiático, Japão, China, Coreia, eles vão, eles pulam, se tiver que ir no banheiro buscar bola, eles vão de qualquer jeito, eles brigam. O forte deles é isso. E o Brasil perdeu aí. Muito obrigado.
Um abração, viu?
De fato, a técnica da China fez um belo
reforçando o que disse André Ranieri.
Muito boa essa técnica chinesa mesmo.
Imaginando o Zé Roberto Guimarães, tricampeão olímpico, ouvindo isso, ele deve ter dado um bico no
Flávio. O Flávio não é demérito ou gol.
Aparece um monte de
treinadora da China.
Essa treinadora da China. Zé Roberto Guimarães é tricampeão olímpico e tem que ouvir groselha. Olha como o Brasil é pequeno.
Mas isso não é groselha.
O tricampeão do mundo tem que ouvir groselha porque perdeu um jogo. É brincadeira, cara. Ele deve dar um bico no
Não foi notar.
Alô, boa tarde.
Treinadora da China trabalhou muito bem.
Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde. Vanderlei, Serginho Santista de Osasco, por favor, deixa eu falar com vocês aí.
Fala rapidinho, pois não.
Tá bom de falar, tá vazio, o pessoal tá assistindo o jogo. Vanderlei, eu queria saber se uma coisa, por favor. Se o Santos, se Neymar sair daquele time lá da Espanha, se o Santos tem algum dinheiro para receber, vendido. Outra coisa, só mais um pouquinho. Parece que o Santos está interessado em um jogador do Atlético Nacional da Colômbia. Por gentileza, Vanderlei, parece para mim, eu vi isso, Nilton Mistura.
Olha, o Santos está interessado em muita gente, mas não tem dinheiro para comprar.
Não pode contratar ninguém.
Essa
agora
é uma coisa. Além disso, as informações chegam que os direitos de imagem estão atrasados e o Santos está tentando vender um jogador para fazer caixa. Se essa informação vai ser confirmada ou não, a gente tem que aguardar um pouquinho mais. Com relação a se o Neymar for vendido, se o Santos recebe alguma coisa...
Sim,
o clube tem, formador. É o clube formador.
Agora se já ele renovou, não vai sair agora.
Não.
Quase.
Mas se o dia que for vendido, vai receber
mais do que recebeu quando ele foi vendido. Pelo percentual.
O Neymar e o staff dele não derem outro Pelé no Santos, né?
Eu não acredito nisso, né? Outro não acredito. Já deu um. Alô, boa tarde.
Um já foi
suficiente. Boa tarde.
Quem fala?
É Magali, da Zona Norte.
Fala, Magali.
Oi, poderia dar um alô aí para o senhor que trabalha aí? Como ele só entende, diz ele, de futebol, ele não poderia opinar sobre outros esportes. E os groselha que ele citou são os mesmos medíocres que ele fala que existe no Brasil. Obrigada.
Ô, Flávio,
ou seja, bate com o que eu tô falando. Fala groselha e seu medíocre.
Alô,
tá,
boa tarde.
Peraí, deixa eu falar um negócio importante aqui.
É importante.
Só tô lembrando que só você faltam que três ter... gols é. De Honduras.
Presta atenção, Vanderlei, isso é importante.
Só faltam três gols de Honduras pra dar o que o Nilson falou aqui no começo do programa pra ir pros pênaltis.
Alô, boa tarde. Só um segundinho, eu não vou desligar o telefone, não. Tá, é que okay. O Nilson pede direito de resposta. Pois não,
Nilson. Não posso dar um palpite aqui, não?
Pode.
Acho que o Brasil vai ganhar fácil de Honduras. Não sou poste.
Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde. É Luiz Carlos do Alto da Boa Vista, São Paulino.
Pois não, Luiz Carlos.
Pra mim, viu, Vanderlei? Pra mim, Flávio Prado bom é o de sábado, que apresentam no Mundo da Bola. Esse durante a semana aí, olha, esse homônimo aí, esse cone, não tá com nada, viu? Só fala abobrinha.
Um abraço.
Seu cone, cara, você falou que eu falo abobrinha, você dá risada?
Pera um pouquinho. Elogiou nosso querido no Mundo da Bola.
Bom, mas aí ele falou que eu falo abobrinha e você ri.
Alô? Não, eu só fiz um comentário. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Domingos da Bela Vista.
Ô, seu Domingos da Bela Vista.
Tudo bem?
Passei na Bela Vista ontem, fui comprar um pão italiano, lembrei do senhor.
Por que não me telefonou?
Ah, mas é, como é que eu vou ligar pro senhor? Eu ia comprar um pão lá, aqui nessa região mora o seu Domingos, que liga sempre pra Jovem Pan, é bom tê-lo aqui. E qual é a sua mensagem?
A minha mensagem é um folclore de leve. O Gigi costumava dizer que três pessoas calaram o Maracanã. El Papa, Frank Sinatra e Joe. Dizia o Gigi. Ontem, uma Dakvit sueca também calou o Maracanã. Agora são quatro.
E uma chinesinha calou o Maracanã.
É, é verdade. Um abração para o senhor. Muito obrigado por ter ligado. Um abração. Obrigado. Alô, alô, boa tarde.
Ô, Vanderlei, boa tarde.
Quem fala?
É o Ronaldo Marques, de São José do Rio Preto.
Diga, Ronaldo, qual é a sua mensagem?
Ó, Vanderlei, eu queria parabenizar o Mauro, é uma pena que ele não está no programa hoje aí, e amanhã não vou poder ligar, então vou deixar um recado, é que o Mauro fez um artigo sensacional hoje no UOL, né, que ele chamou de Saldo com Vaia, sobre o comportamento do público brasileiro, num texto muito bem escrito, e eu estou aqui recomendando, e por extensão, parabenizando o Mauro pelo artigo, tá bom? Estenda esse parabéns a ele, por favor, obrigado.
Muito bom, o Mauro que está no Rio de Janeiro. E daqui, a semana que vem estará conosco de volta. Aliás, semana que vem volta todo mundo. Volta o Beto Saad, o Mauro Betting, volta o Felipe
Aí nós vamos fazer um programa sobre futebol feminino, né? Pra atender
mais um ouvinte da Panda.
Não, só isso que o ouvinte falou, essa questão da torcida, o comportamento da torcida brasileira, ela tem tido extremos, né, durante as Olimpíadas, porque ela tem sido muito elogiada em alguns momentos pela criatividade, mas em outros momentos também tem sido muito criticada
pela falta
de espírito esportivo.
É uma coisa simples, mas não é negócio de espírito de vira-lata, não é nada disso. E alguns esportes, tem um tipo de torcida. Quer dizer, alguns esportes precisam de silêncio, de concentração. Depois, quando o cara consegue ou não consegue, você vai ou aplaude. Mas
isso
alguns esportes.
Ô, Vanderlei, uma coisinha aqui. Vanderlei,
posso falar? Eles estão indo lá ver o jogo, eles entendem alguma coisa? Eles vão lá pra tirar selfie, pra pôr na rede social, não entende nada. É coisa de caipira. Não entende nada.
Só pra ratificar o que você tá falando, eu acho legal torcer e tem que torcer mesmo, em qualquer circunstância. No tênis, por exemplo, tem a Copa Davis, que tem torcida e torcida de verdade. Na hora que vai sacar, para e depois continua a torcida. Claro. Agora, só para ratificar, um cara que eu reputo como um dos maiores narradores da história da televisão do Brasil, que é o Galvão Bueno, sem dúvida, ele errou. Quando ele estava narrando na hora da largada de uma prova de calma. E ele veio a público e pediu desculpas.
É verdade.
Falou, olha, eu quero pedir desculpas porque eu tinha que ter ficado calado. Não era
BBC.
Não era hora de eu ter narrado aquele momento do sol. Era para ficar depois sim que eu poderia continuar a minha transmissão. Então estou pedindo desculpa porque errei.
Pronto.
Então quer dizer, isso é mais do que normal,
mais
comum.
Ou menos assim, quando você vai num show de rock... É um outro público. É um som mais forte.
Claro.
O cara pula, grita.
Mas vai
quando você vai na ópera.
Da entrega da
diferente.
Medalha.
Na ópera você fica quieto.
Os caipiras não sabem nada. Eles estão indo lá pra
fazer esporte.
Mas é quem que é caipira?
Alô, alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
É Fernando Palmeirense do Jabaquara.
Fala, Fernando.
Vê se você pode me ajudar, Vanderlei. Eu tô precisando sair. Eu queria que você perguntasse pro Nilson que horas começam os pênaltis.
Que hora começa os pênaltis entre o Brasil e Honduras?
Aí, pergunta pra você que hora que
vai. Vai catar coquinho, vai.
Boa tarde.
Eu tô falando que vai ganhar fácil.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Ô, Vanderlei.
Quem tá falando?
É Itália.
Quem?
Itália.
Dona Itália?
É.
Tá ruim a ligação, a senhora não quer...
Olha quem eu com você.
O nome do rádio, Dona Itália.
A senhora mora no Cambuci, mas precisa reduzir o som do rádio que tá dando microfonia.
Olha o pé da afirmação.
Alô?
Primeira vez que eu falo com você, você não me atende?
Não, quero atender aqui o rádio. A senhora tá ouvindo pelo rádio, é isso?
Tô ouvindo pelo rádio.
Então diminui o volume do rádio, porque tá dando microfonia. E a senhora fala com... A senhora fala comigo no telefone, tá bom?
Tá.
Agora sim, agora melhorou. Diga, queremos ouvi-la.
Eu sou palmeirense, né?
Sim.
E
qual é a sua mensagem?
Minha mensagem é que eu tô triste porque o Jesus vai embora.
O Gabriel Jesus, né?
É.
Entendi. Olha, obrigado por ter ligado, viu? Ela é palmeirense e não gostaria
mas que o Gabriel... Mas só no fim do ano.
Mas só vai no final do ano. Na tela... Nossa, o que que tá na tela aí? Pessoal do interior, né? Alô, alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Todo poderoso, apaziguador e sempre polêmico, Vanderlei Nogueira.
Quem fala?
Mário Vieira.
De onde, Mário?
Interlagos, São Paulo, Brasil.
E torce pra quem, Mário?
Sociedade Esportiva Palmeiras.
Bacana. Líder do campeonato, tem o que pra dizer?
Saudades imensas do grande Mauro Betti.
Tá no Rio.
Muita falta ele faz aí.
A semana que vem estará conosco aqui.
Deixa eu fazer uma homenagem.
Claro.
Eu sei que você também é pai, né? Não é verdade?
Claro.
E a maioria também é pai. Então, muita saudade eu sinto do meu querido pai, que era São Paulino. Tá me ouvindo?
Tô ouvindo, sim.
Então, era São Paulino. E, inclusive, meu irmão fez uma coisa errada que eu não gostei, né? Comprou uma camisa de São Paulo novinha para enterrar ele e eu não gostei, né? E o nome dele é Manuel Vieira, tá?
Feito o registro.
E deixa eu só terminar. E ele morava em Mongaguá. Ele era motorista da CMTC. Ele trabalhou lá e se aposentou lá. Já fazem mais de 5 anos que ele mora no céu, mas até hoje não me acostumei com isso. Então eu gostaria de parabenizar a todos os papais e dizer que ainda... sinto muita falta. E a coisa que eu mais queria, sabe o que era, o Vanderlei?
Sim.
Era dar um abraço nele. Eu sinto muita falta disso. Quem sabe através das ondas sonoras da Rádio Jovem Pan, ele não receba esse abraço. Obrigado.
Feito o registro. Obrigado por ter ligado. Alô, alô, boa tarde.
Olá, Vanderlei, boa tarde.
Quem fala?
É Carlos de São Bernardo, Palmeirense.
Opa, e você tem que mensagem para nós?
É o seguinte, eu queria parabenizar, deve ser uma pessoa excelente, a mãe do Bruno Prado, que ele é um rapaz super educado, porque o pai é um cavalo.
Cavalo.
Tá? Excelente, cavalo.
O filho é um cara super educado, a mãe deve ser uma senhora excelente.
Convida excelente.
Convida ela para vir no programa.
É excelente.
Cavalo.
A mãe do Bruno é uma mulher maravilhosa.
Você não vai falar nada.
Não, mas já veio o patrão.
Cavalo.
Não, mas, Flávio,
cavalo.
Entenda bem.
É o Godoy, não, o cavalo?
É cavalo belga.
Ah,
é uma coisa chique.
Não, é aquele cavalo
pangaré. É pangaré mesmo. Esse é daqueles.
Cavalo, não é pangaré.
Não, não é pangaré.
Esse é pangaré.
Não fala assim que eu vejo o cavalo.
Alô, boa tarde. Boa tarde.
Quem fala?
Cavalo, é cavalo, Vanderlei.
Qual é a sua mensagem?
Flávio Prado, não liga pra esse povo, não.
Obrigado.
Esse povo aí não tem história. Você tá correto. Por isso que o Brasil é considerado como terceiro mundo. Tô contigo, meu irmão. Um abraço.
Você
não perguntou nem em Suíça. Acabou, né? O primeiro tempo, 3-0 pro Brasil. Foi um gol da Marta e dois.
Olha, ele não se conhece.
Não, não, não. Um do Neymar e dois do Gabriel Jesus.
Olha, só que
acho. Inacreditável.
Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei. Aires Guimarães, São Caetano, Santista.
Ô, Aires, ótimo que você ligou, porque alguém tem que trazer paz para esse programa. Qual é a sua mensagem?
Espero que sim. Duas mensagens só, talvez mais direto para o Flávio. Flávio, eu também estou com você. Realmente é sobre as Olimpíadas, mas vamos olhar o lado bom. Ficou um parque, ficou uma área que esperamos que traga educação e saúde para o Brasil. Teremos tênis, teremos os demais esportes. E uma pergunta, Flávio, só para você responder. Quem sabe o Mauro Betti? Se o Guardiola fosse técnico de algum time do Brasil, com os elencos que tem, ele seria tão grande assim? Obrigado, Vanderlei. Grande abraço a você.
Um abração. Fala, Flávio.
Ele ia dar uma estrutura de jogo, ele cria uma identidade, uma grife, mas não sei se Flávio conseguiria ganhar tudo. É complicado. Cavalo, Vanderlei. Cavalo é duro. Cavalo,
não. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Rinaldo.
De onde, Rinaldo?
Badiba City.
Opa, interior de São Paulo.
Lá de Rio Preto.
Pertinho de Rio Preto. Você está nos acompanhando como aí?
AM 900.
Pela nossa Jovem Pan News Rio Preto.
É isso aí.
Bacana. E torce para quem?
Eu torço pro Palmeiras.
E a sua mensagem?
Eu quero falar pra Curicada que esse ano não vai ter para eles, não. Deixa um pouquinho pros pobres aqui que nós vamos ganhar esse brasileiro. E outra coisa, Vanderlei. Eu queria... Só falar um negocinho do Alexandre Pato. Eu estava vendo outro dia uma pesquisa na internet. Esse cara ganhou um campeonato italiano, ele ganhou um campeonato paulista,
e marcou 134 gols. Ele já está com 27 anos de idade e vocês ficam dando uma moral doida para esse cara aí, pô. Um abraço.
Um abração. É, o Flávio Prado, né?
O campeonato paulista que ele ganhou, ele estava na reserva. Ele ganhou no Corinthians, no Paulista e uma Recopa, os dois na reserva, o Vanderlei.
Obrigado, Bruno. Amanhã você tá fora do programa. Bacana. Eu gosto de gente assim. Alô, boa tarde.
Traíra.
Alô, boa tarde. Caiu, né? 28709707. 28709707. Esse é o telefone que está conectado à central técnica da Jovem Pan. Agora vai falar só amanhã. Agora, atenção. O Palmeiras tem aqui. O Romero diz que está bravo com ele mesmo, Vampeta, porque não voltam os gols. É, tá certo, o atacante quer fazer gols.
Quer se cobrar ele mesmo, mas eu acho que ele já fez até demais.
Você acha?
É.
Alô, boa tarde.
Alô, Vanderlei.
Quem fala?
É Miguel de Capivari. Uma brincadeirinha com o Flávio Prado.
Coitado, de novo.
Sabe por que ele gosta do Guardiola?
Não.
Porque, na verdade, é caipira. Guarde viola.
Ai. Fraco, hein?
Gostei, gostei.
Foi fraca essa.
Ai.
Foi fraca essa.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Clóvis, aqui.
Caiu. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei, tudo bom?
Bem, quem fala?
É Carlos Alberto, corintiano.
De onde, Carlos Alberto?
Eu tô falando aqui da Vila Salim Maluf.
Tá na Zona Leste?
Isso. Eu gostaria de falar para o seu Flávio Prado que ele nunca gostou do Tevez e nem do Robinho, porque eles não frequentavam os programas dele de televisão, tá bom? Uma boa tarde para vocês.
Bom, só como informação, o Tevez, antes de se apresentar no Corinthians, foi no Mesa Redonda.
E o Robinho também.
E o Robinho foi na minha estreia no Mesa Redonda. Então.
Alô, boa tarde.
Fátima. Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
José Mar de Brasília.
Qual é a sua mensagem?
Falar pro Flávio que ele é o melhor de vocês mesmo. Neymar tá destruindo Honduras, viu?
Um abraço. Obrigado, você percebeu que batem e assopram.
É, o Gabriel Jesus e o Luan que não estão jogando nada.
Que precisa acabar na
Alô,
tela,
boa
viu,
tarde. Quem fala?
É, Campo Tomate do bairro de Ipiranga, palmeirense.
Ótimo. E a sua mensagem qual é?
É a mensagem que eu concordo com o Flávio Prado, sim, referente às Olimpíadas lá do futebol feminino, que ninguém ia dar atenção mesmo. Concordo com ele. Um abraço a todos da mesa aí.
Flávio, obrigado. Tá crescendo o teu grupo aqui, tá, tô marcando aqui. O teu apoio tá crescendo.
Ó, Gandhi dizia: primeiro eles te ignoram, depois eles te xingam, depois eles te batem e depois eles correm junto com você.
Mas que você é tonto, é.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
É Silvio Ribeiro de
tá fora.
São Paulino.
Diga, Silvio, qual é a sua mensagem?
Eu queria parabenizar o Flávio Prado por essa filantropia que ele fez esses dias. Isso é maravilhoso, cara. O Brasil precisa mais disso. No esporte, ele sabe o que fala. Agora, gostei da Cruz Verde que ele fez, que ele continue fazendo, que o Brasil inteiro faça. Tem muita gente de dinheiro enfiando dinheiro no bolso. E o Flávio Prado, na humildade dele, fez. Eu gostei desse trabalho dele. Parabéns pra ele.
Tá vendo?
Obrigado.
Isso é uma obrigação. Bacana. Isso é uma obrigação. Muita gente bonita, muita gente bacana que foi lá naquela festa.
É povo brasileiro. É um povo caridoso, um povo humano.
O nosso Flávio Prado
Cordeiro. Ah, não é o povo humano, caridoso, brasileiro?
Só uma curiosidade das Olimpíadas. Tem um cavalo que tá disputando o hipismo brasileiro.
Parece
ele
o Flávio.
Ele custa 51 milhões de reais. Ele chama Quickly
sequestrar esse cavalo.
Ele chama Quick the Chrysler. Ele é propriedade do rei Mohamed VI, o rei do Marrocos. E ele só tá disputando os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro porque a majestade recusou uma proposta de 16 milhões de dólares, 51 milhões de reais. E a curiosidade dele é que enquanto ele pula o obstáculo, ele dá um coice. Ele gosta se mostrar pro público. Então, além de conseguir...
É um cavalo aparecido.
É o cavalo aparecido.
Ô, Vanderlei, eu não valho tanto igual esse cavalo, não, viu? Acho que ele precisa repensar essa história.
Gabriel Jesus.
Eu queria falar que o Ricardo Gomes... Ele tem feito bons trabalhos.
Esse tema já não foi.
Mas eu pedi para falar aquela hora.
Ele tá atrasado.
Ele tá me chamando agora. Eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho.
Tá com delay, é? Tá com delay?
Eu acho que ele vai fazer um.
Tá com delay?
A apresentação dele agora e a declaração dele, né? E ele não vai trabalhar só essa coisa de vontade, de espírito, que vocês falaram, não. Eu tenho certeza que ele vai dar um padrão tático e vocês vão dizer daqui uns dias que ele é melhor que o Bauza.
Eles vão dizer.
Vocês vão dizer daqui um dia que o Ricardo é melhor que o Bauza e melhor que o Osório. Eu não duvido que vocês que ele faça o melhor trabalho que o Osório do que o Bauza. Essa é uma convicção. Sobre o Gabriel Gabigol, eu gostaria já que ele fosse também pro Manchester United.
Já foi também.
Mas é agora que eu tô recebendo. Ganhei uma brecha. É agora que ganhei uma brecha. Pô, tava morando vivo. O Manchester United. É se o Brasil. Agora, Brasil-Honduras, se o Brasil entrar sem achar que é melhor do que os outros, ele ganha. Não. Se ele entrar. Como ele entrou não se achando melhor do que os outros, ele tá ganhando por 3-0.
Ok. Por enquanto, 3-0 pro Brasil, é isso?
É, né? É que eu falei, se entrar sem achar melhor do que os outros,
ele ganha. Alô, boa tarde. Não, os pênaltis, estão perguntando aqui. Pênaltis, não, o Nilson já mudou. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde,
quem fala? Alô, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem, Vanderlei?
Tudo bem, quem fala?
É Juliano Módulo, de Rio Claro, São Paulo.
Fala, Juliano, como é que você nos acompanha aí pela nossa Rádio Realidade?
Cara, eu Jovem Pan News. Na internet pela primeira vez, mas eu sempre acompanho pela M1410 aqui em Rio Claro.
Opa, que bacana. E torce pra quem?
Eu sou São Paulino, assim como os meus filhos. Aliás, esses são torcedores mesmo, né? Porque na Inhaca que tá, eles continuam torcendo pro São Paulo.
É que o pai soube dirigi-los, né?
Graças a Deus.
E eles têm quantos anos?
O Davi tem 8 anos, joga futebol aqui numa escolinha da Ponte Preta, goleiro, e o João tem 5.
Pô, joga na Ponte Preta.
Boa, Davi. Boa. É nóis.
Tá vendo?
Não vai aprender.
E os garotos,
nada,
quando podem, ouvem o nosso programa, né? Imagina.
Sempre. Ele vive grudado no rádio também.
Esse programa eu. Calmo, você fala, olha, filhinho, esse é um programa calmo. Qual é a sua mensagem?
Ô, Vanderlei, eu só queria lembrar o Flávio, que eu nasci em São Paulo, sou criado em São Paulo, mudei pro interior quando era adolescente, né? Ele é torcedor da Ponte Preta, então ele é Jeca.
Isso, né? isso.
Eu só queria lembrar ele que 90% do Brasil é Jeca.
Claro.
Foram os Jecas que fizeram o Brasil.
Claro. Senão eles nem comem.
Existe uma diferença muito grande entre ser Jeca e ser mal educado.
Claro.
Né? Então, eu conheço bem o povo do interior, já rodo o Brasil bastante, aliás, eu vivo rodando o Brasil, e o Brasil, ele é caipira, né? Eu ainda acho que falta muita educação no nosso país, falta educação na base, mas isso não tem nada a ver com torcedor, com o estilo de vida do nosso país. Então, quando ele fala Jeca, Flávio, eu gosto de ser pra caramba, velho, mas é o seguinte, quando você fala Jeca, fala com orgulho, velhão.
Não, mas, ele fala a Penha é Jeca.
A Penha é Jeca.
A periferia é Jeca.
É lógico que é Jeca. O Flávio é tão Jeca que parece o Mazzaropi.
Claro. Não vi nem cavalo, Mazzaropi. Aí não dá.
É um elogio que eu tô falando.
Alô, boa tarde.
Como é o da grande família?
Oi, Vanderlei.
Quem fala?
É Ivan, aqui do Guanás.
Qual é a mensagem, Ivan?
Ei, Vanderlei, hoje não dá pra saber se os caras estão bons, não, que é contra Honduras, né, meu?
Isso é verdade.
Eles pegaram a Argentina, Alemanha, aí você vai saber se o Neymar é bom mesmo. Ele amarela, porque lá não tem Iniesta, lá nem Messi, mas ele...
Não, mas vai passar por todo mundo. Que é o melhor time que tem, é o time do Brasil nesses Jogos Olímpicos, vai ganhar, como eu disse.
Não é nenhuma seleção feminina de futebol que arrastam multidões,
mas tem o poder de fogo. Quem é que poderia resistir esse
Jesus,
ataque
Gabigol e Neymar.
Avassalador? Neymar, Gabriel Jesus e pode incluir o Luan.
Não é nenhuma seleção.
Tá jogando mais
agora.
O Luan tá jogando mais.
Tá jogando muito mesmo.
Oi.
Boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Vanderlei. Vanderlei da Mota.
Diga, Vanderlei, qual é a sua mensagem?
O Flávio Prado nada mais é do que um europeu de Campinas, vocês não acham? Ele é São Paulino, fala que torce pra Ponte. É todo Guardiola, porém, não passa de europeu de Campinas.
Obrigado.
Tá feia mesmo, né?
Durante todo o programa, você foi amado e chutado.
Mas eu sou um europeu da Penha. Eu morei em Campinas, mas
a Denise Campos e Toledo já chegou com todo o nosso departamento de jornalismo. Vamos um rápido intervalo, na volta encerraremos o programa.
Viso urgente, o que é?
Jovem Pan, Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Não dá mais. A Denise Campos de Toledo já chegou e, claro, eu vou dizer uma coisa para você, faz um sucesso. Os atletas baianos estão fazendo um sucesso nesses Jogos Olímpicos. É uma medalha atrás da outra.
É
impressionante. Então, para homenagear toda a Bahia, o perfume hoje é Nazaré das Farinhas Prêmio.
Aí sim.
Boa, boa, Pê.
Erra do Bambi. O aviso que vem aí, atenção.
Que a Denise já chegou.
Ah, isso.
Boa tarde, não, São Paulo.
Não,
Zé
Manuel. Boa tarde. O que você acha do Ricardo Gomes?
Boa tarde, São Paulo.
É o Rubinho.
O que o Rubinho tá fazendo aí? Só isso que eu quero saber. Como eu...